Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Três Peixes. Eu sou o Gabriel.
E eu sou o Caduetes.
E hoje nós vamos falar sobre como encontrar um produto lucrativo. Quais são os tipos de produtos que eles têm maior tendência a serem lucrativos. E também falar sobre precificação, porque a precificação influencia muito se você vai ter um produto lucrativo ou não. Beleza? Cadu, o que é um produto lucrativo?
Bacana. É, um produto lucrativo é o de fato o produto que você pega e vende e tem lucro, né? Tipo assim, eu acho que não tem nenhuma outra numa pergunta, né, aberta desse jeito, uma especificação muito clara que a gente pode fazer, mas o produto lucrativo é aquele que você pegou e vendeu e consegue fazer com que ele tenha lucro. Agora, o que, que é o produto que vende, né? Quais são os tipos de produto que a gente pega e vende? O que, que o produto precisa ter para a gente poder pegar e vender? Existem três elementos básicos, né, muito comuns falados, né, no mercado de dropship, no mercado de e-commerce em estoque, que o primeiro deles é ideal que o produto ele esteja num mercado de massa, num mercado amplo, num mercado que tenha muitos potenciais compradores. E para eu pegar e agregar em relação a isso, né, eu diria que seja assim, não seja uma coisa onde você precisa reinventar a roda, seja uma coisa onde já existem várias soluções e você está apenas introduzindo uma nova solução para aquilo, sei lá, tipo roupa, né? Roupa é um mercado extremamente grande e já existem várias soluções em relação à roupa. E se você decidir pegar e vender roupa, criar um produto lucrativo a partir do nicho de roupas e tal, você vai estar simplesmente introduzindo um novo produto no mercado que já existe, no mercado que já é muito grande, né? Então, esse seria ali um exemplo de um produto que vende, ideal que ele esteja num mercado com vários clientes e potenciais, que você vai estar simplesmente introduzindo uma versão diferente daquilo ali. Outra coisa, por exemplo, o mercado de artesanato. Não é um mercado muito grande. Mercado que até a pessoa pode pegar e vender, mas não é um mercado muito grande. Se a gente pegar e comparar com roupa ali, não tem tantos clientes em potenciais assim. Uhum. Então, um produto lucrativo, de primeira coisa, ele vai estar num mercado que tem grande potencial, num mercado grande, né? Que vai ser uma solução diferente de várias coisas comuns que as pessoas já têm no dia. Show de bola. Depois disso, ele vai ter ali o que a gente chama, né, de fator uau, né? Que é, ele vai ser diferente. Ele vai ter alguma coisa bem diferente, bem chamativa, bem único, que vai diferenciar ele de todas as outras soluções que existem ali naquele mercado. Isso pode ser uma nova funcionalidade, isso pode ser o design, isso pode ser o visual, pode ser várias coisas que vai causar ali esse efeito uau. Mas é aquele negócio que você bate o olho e fala, caramba, que parada interessante, que negócio diferente. Quero um negócio desse, nunca vi isso. Então, esse ali é um segundo elemento. E esse elemento está muito já casado com o primeiro, que é de estar num grande mercado. Se ele está num grande mercado, ele tem um grande efeito uau ali, né? A pessoa bate o olho e fala, pô, que roupa maneira, que estampa maneira, que uma mulher, que vestido legal, que jaqueta linda, que bolsa linda. Isso já é ali o efeito uau para ela poder pegar e, pô, eu não vejo isso nos lugares que eu vou. Não tem esse tipo de roupa, esse tipo de bolsa, esse tipo de produto nos lugares onde eu vou, no redor ali. Então ele é diferente. Ele precisa ser diferente justamente para causar esse efeito e a pessoa querer comprar ele ali na internet com você e não querer comprar em outro lugar. Coisa que a gente falou nos outros episódios anteriores, por exemplo, né? Por que o cliente vai comprar na minha loja e não no Mercado Livre?
Sim.
Por exemplo. Então isso é uma coisa. E o terceiro fator ali é que ele não pode ser facilmente encontrado, né? Em lojas, em shops, em outros lugares. Então, não pode ser uma coisa comum que a pessoa consegue pegar e encontrar em qualquer lugar. Tipo, se vai vender um tênis ali via drop, porque ela pode encontrar esse mesmo tênis no shopping, por exemplo. Uma bolsa, porque ela pode encontrar essa mesma bolsa no shopping. Um produto que ela pode encontrar no shopping, no camelô, onde quer que seja. Então, esses três elementos, eles aplicados da maneira correta, eles te trazem possíveis produtos que vão ser vendedores, né? Possíveis produtos que vão fazer vendas para você. E aí, né? O ponto é que nem todo produto que vende dá lucro. E aí é onde a gente precisa aplicar, né, toda a questão da precificação da maneira correta, né, e também do marketing da maneira correta para quando a gente vender, a gente pegar e ter lucro e ter o produto lucrativo, né, que é o nosso grande potencial, nosso grande alvo.
E como é que você define ali a precificação desse produto, a partir do momento que você já encontrou ele ali, para você potencializar ainda mais essa lucratividade desse produto?
Show de bola. Algumas vezes a gente tem já algum padrão do mercado. já tem pessoas vendendo aquele produto, ou você já viu outras pessoas no mercado vendendo aquele produto. Então, quando tem esse padrão do mercado, o preço ele não pode ser muito diferente daquele balizado. Ele pode ser um pouco acima, né? Idealmente, ou talvez um pouco abaixo, ou o mesmo preço, mas muita diferença você não vai conseguir. O ideal é quando não tem ninguém, ou tem pouquíssima, pouquíssima pessoa a ponto de ser irrelevante o preço que você vai colocar, porque não vai ter base de comparação. Uhum. Porque quando não tem base de comparação, você pode botar o preço de fato que você quer. E o preço que você quer, ele sempre vai ser um preço mais alto, porque quanto mais alto o preço, melhor a sua margem, né? E para a gente poder criar o preço, né, existe uma coisa que a gente chama de markup, né, que é quantas vezes você vai multiplicar o custo do produto pelo preço. Digamos que tem um produto que ele custa R$50 no produto mais frete. Uhum. E aí a gente vai aplicar o markup sobre ele de 3. Então a gente vai pegar os 50 e multiplicar por 3, vai dar 150. Esse, por exemplo, seria um valor de venda. Entendi. E aí dentro desses 150 a gente tem que descontar todos os custos. Custo de produto mais frete, custo de imposto, se a pessoa já estiver pagando, custo de taxa do gateway de pagamento, custo de tráfego para fazer a venda, e no final vai sobrar ali a margem de lucro que ela teria. E isso é o projetado. E aí depois a gente tem que validar essa hipótese na realidade. Rodar nossas campanhas de tráfego e ver se a gente consegue fazer a venda daquele produto com aquele preço ao custo de tráfego que a gente desejou para ele poder ficar lucrativo. Uhum. Se acontecer, show de bola, ficamos lucrativos, senão a gente tem que rever ou a nossa precificação, tanto para cima ou para baixo, porque muita gente acha que a gente só pode abaixar o preço, mas muitas vezes a gente pode aumentar o preço e o produto ficar lucrativo porque a gente aumentou o preço. Ou até na nossa própria construção de oferta, né? Colocando kit, né? Por exemplo, ao invés de, vamos dizer que o preço do produto vezes 3 fosse R$150 ali, né? Uma unidade. Mas, pô, essa unidade não está sendo lucrativa. E se a gente botar duas unidades por 220? Às vezes já fica interessante, já passa a ser lucrativo. Então
estratégia
a gente pode
de venda.
Mudar ali a estratégia de venda, né? De oferta. Então a gente pode botar order bump, upsell, né? E fazer kits também em relação ao produto ali. Ou a gente pode pegar e mudar a nossa comunicação de marketing, mudar o público, mudar o ângulo que a gente está abordando. Também são algumas maneiras de a gente poder pegar e rever isso, né? Então a questão ali do markup, uma média geral de mercado sempre vai ser 3 ali, né? 3 vezes o preço do produto. Mas os produtos ideais mesmo, onde você consegue ter uma escala muito grande, são os produtos que têm muita margem. Então ele geralmente tem um markup bem mais alto, 4, 5, 6. Porque aí sim você consegue ter muita margem para investimento em tráfego e ter resultado, né? Porque consegue escalar mais quem pode investir mais em tráfego. E para investir mais em tráfego tem dois caminhos apenas. Ou a sua conversão de vendas é muito alta, ou a margem de tráfego que você tem para investir é muito alta. E essa margem de tráfego é feita ali baseado na precificação do produto. Se você compra o produto a 50 e você consegue vender ele a 300, você tem muita margem.
Muita margem.
Ah, e aí, pô, Cadu, mas caramba, como é que eu vou conseguir pegar e vender esse produto a 300 aqui? Aí é toda a questão da construção do marketing, da comunicação e da oferta de venda do produto, né? Pode pegar e falar que, poxa, esse relógio aqui, Apple Watch. Tem vários smartwatch que você pode comprar por 100, 200, 300 reais.
Sim.
Mas esse aqui da Apple é 5 mil, 3 mil. Se a gente for olhar preço por preço, eu posso ter uma opção bem similar a essa.
Sim,
por um preço muito mais em conta.
Pessoa, outras marcas que até tem o mesmo design, provavelmente deve fazer
a mesma fábrica e tudo, mas é 300 reais ao invés de ser 5 mil reais. E por que que a Apple pega e consegue fazer 5 mil reais? Por toda a comunicação, posicionamento e copy. E marca. Marca é influencia para você poder colocar, sim, um preço mais caro. Então, essa é a maneira como a pessoa consegue pegar e colocar, né? Aí a pessoa vai falar, pô, Cadu, mas você pegou aí, deu exemplo da Apple. Isso aí é uma coisa muito surreal, fora da nossa realidade. Show de bola. Beleza, vamos dar um outro exemplo. Do próprio smartwatch. Teve uma pessoa que, quando estava tendo Big Brother, acho que é edição passada, sei lá, não sei, não acompanha, que quando os BBBs saíam do Big Brother, ela fazia contato com os BBBs e oferecia um contrato com eles, sei lá, 20 mil, 30 mil, 10 mil, 5 mil, sei lá, para eles fazerem uma postagem no Instagram, porque o cara, quando sai do BBB, o Instagram dele tá bombado. Uhum. Uma estratégia, uma parceria com influenciadores. E ele pegava, né, o produto, fazia essa parceria com eles e dava um produto para eles anunciarem no Instagram. E esse produto bombava de vender, simplesmente porque era um influenciador ali pegando e atraindo a imagem dele, aquela coisa. Custou caro, sim. Mas não tão caro quanto desenvolver a Apple ali. É. Mas sim, uma maneira de que você pode pegar e, através da imagem de uma outra pessoa que você atrelou ao seu produto, cobrar mais caro por ele, porque você está agregando a autoridade daquela pessoa ao seu produto. E isso classifica você a poder cobrar mais caro.
Entendi. E você tem esse processo para ir para definir essa precificação bem organizado para todo tipo de produto que você pega? Por exemplo, ah, eu peguei esse produto aqui, esse é o valor, uma planilha, vamos dizer.
Sim.
Coloca o valor dele ali e a planilha vai gerar para você automaticamente o valor que você vai ter que usar desse produto.
Sim, a gente tem a planilha, né, que a gente chama de geradora de ofertas, que é o que a gente pega e passa, né, para os alunos do Scala ali, onde tem os elementos básicos que compõem a precificação, que é o custo do produto mais o frete, né, que no caso do dropshipping internacional é a cotação do dólar, que é a porcentagem de imposto que o cara paga, que é a porcentagem do gateway de pagamentos mais checkout ali que o cara paga, né? E a pessoa pegando e preenchendo essas informações, ela definindo qual margem de tráfego ela quer pagar para o produto e qual markup ela quer introduzir no produto, ela já vai dar toda a precificação para ela ali completa de como tem que ser o preço dela para ela poder ter lucro e também vai dar opções de ofertas, né? VD1, VD2, VD3, né? E variações de preço para ela poder estudar qual que é o mais interessante ali para ela.
Acelerar o processo também, né? Não precisa ficar pensando naqueles números ali, já está tudo escrito ali.
Já está tudo descrito. A grande questão do preço é ela entender o que compõe ele, que aí vai ser o custo do produto mais frete, gateway, imposto e tudo isso. E tem ali a coisa que mais varia em relação a você ter lucro ou não, que é o investimento em tráfego. E muitas pessoas, às vezes, para botar um preço mais baixo, elas colocam um investimento em tráfego mais baixo. Sei lá, 15%, 20%, 25% do valor da venda. E algumas vezes, para você poder investir em escalar, fazer vendas em alto volume, o custo de tráfego vai ficar 35%, 40%. E aí o produto passa a não ser lucrativo. Porque aí cai naquele ponto do que a gente falou. Não tem margem de tráfego suficiente para investir ou não converte o suficiente a ponto de vender com aquela margem de tráfego pré-estabelecida. E aí a pessoa encontra uma barreira, encontra um teto, um limite para a escala. Nem todo produto é escalável ao infinito. Todo produto tem um limite para a escala. Mas esse limite para a escala geralmente está introduzido nessas duas coisas. Margem de tráfego suficiente ou taxa de conversão ali que bate na barreira. E ela tem sempre que estar fazendo ali uma luta, sempre que está fazendo ajustes, sempre que está fazendo otimizações para ou aumentar a taxa de conversão, ou conseguir aumentar a taxa de investimento em tráfego através do ticket médio, através dali da composição do preço, ou através da diminuição dos custos. Depois, por exemplo, que ela chegou no volume de venda de 20, 30 pedidos por dia, ela pode negociar com o fornecedor para pagar 5, 10 reais mais barato no produto dela. E isso, por si só, já dá muito mais margem para ela investir em tráfego e escalar mais.
É, novamente, o fornecedor ali sendo um parceiro-chave para poder também te auxiliar, tanto no seu aumento de vendas quando você for escalar, né? Para poder reduzir também o seu custo, para você ter mais lucro ali, né?
Exatamente. Principalmente essas pessoas que estão fazendo venda em grande quantidade, né? De 30, 40, 50, 100 pedidos por dia, geralmente elas vão pagando um por um. E pagar um por um é mais caro. Mais caro, né? De você comprar um por um ali. Você pode ter uma negociação com o fornecedor que você fala com ele, olha só, a cada 3 dias eu vou te fazer 100 pedidos de unidade. Fornecedor, show de bola. Então eu quero pagar $1, $2 mais barato nisso aí. Eu vou te antecipar o dinheiro do produto e você compra o estoque na fábrica. Porque se ele comprar de um em um é mais caro.
Uhum.
Mas se ele comprar 100 de uma vez, é mais barato. Então eu vou te dar o dinheiro aqui dos 100, você compra o estoque na fábrica e vai ficar aí com você. E quando eu te mandar ali os 100 pedidos, os 30 pedidos por dia, você já vai despachando. Mas eu vou de 3 em 3 dias te antecipar o dinheiro para você comprar 100 unidades. Nessa negociação, e aí novamente isso é uma coisa de empresa,
uhum,
você conseguiu ter um desconto de $1, $2 ali do preço do seu produto e isso aumentou muito a sua margem de tráfego que você pode pegar e escalar, porque diminuiu o custo que você tem para comprar o produto, sabe?
Isso é uma boa estratégia também para se preparar para um período de grande escala.
É uma excelente estratégia.
Com outro rapaz do outro podcast que a gente deu de exemplo, pra ele ficar ligado também nessa estratégia, que logo, logo, se ele acertar ali o que ele precisa acertar, começar a aplicar isso daí, vai gerar bastante resultado pra ele também.
É isso aí, então, tipo, isso, novamente, é uma coisa de escala que você não mexeu em nada no Facebook Ads. Simplesmente você criou uma estrutura de negócios que possibilitou pra você essa negociação. Agora, pô, eu tô vendendo zero, cada coisa que eu consigo fazer isso, não.
E fazer isso é tranquilo? Todo fornecedor faz esse tipo?
Nem todo fornecedor faz esse tipo, né? Mas, por exemplo, a Wii, o que a gente pega e usa, ela faz. Então, é questão de você conversar e ter um bom relacionamento com o seu fornecedor.
Entendi. E em relação a esses mercados que a gente está apresentando aqui, qual deles você identifica que tem mais potencial de produtos lucrativos saírem dele?
Mercado, você diz nichos?
É isso, do nicho.
É, bom, isso tem vários, né, cara? É, eu já fui, a gente já falou isso num dos podcasts 3Ps, né? Uma pessoa que achava que só os produtos de dor, né, saúde, beleza, eram os produtos que vendiam mais, né, que davam mais resultado. Hoje eu já mudei muito essa perspectiva conforme eu fui vendo e conversando e tendo uma, cada vez mais contato com alunos que estavam fazendo coisas diferentes. Até o ponto da gente também começar a fazer uma coisa diferente e sair desse lado do saúde, beleza. E foi excelente, paramos de ter bloqueio, podemos ter um negócio mais consistente, mais de longo prazo. Então, cara... O que eu recomendo é que essa pessoa olhe se ele está num nicho grande. Mas num nicho grande, realmente grande. Muita gente fala, pô, eu quero vender pet, quero vender para mães e bebês. Esse nicho, ele só parece grande, ele não é grande. Mas as pessoas querem vender para cozinha, etc. Esse é grande de verdade. Né? Porque por mais que muitas pessoas tenham filho, nem todo mundo tem filho. Ou pet. Por mais que muitas pessoas tenham pet, nem todo mundo tem pet. Mas todo mundo tem a cozinha. Todo mundo tem, por exemplo, roupa. Sapato, bolsa. Assim como todo mundo tem também acessórios.
Sim.
E todo mundo tem itens decorativos. Então aí você começa a pegar e olhar e pensar naqueles três pilares que a gente falou mais cedo. Cara, precisa ser um mercado de massa, ter muitas opções, né, muitas variáveis, e precisa ser também, né, ali os produtos terem um elemento único, né, um efeitual, um elemento visual, uma diferenciação muito grande. E eles vão ser facilmente encontráveis. E aí é onde, depois disso, eu acho que tá a mina de ouro. Que é, beleza, pô, cozinha. Caramba, cozinha tem um monte de coisa. Panela, tem talher, tem faca, tem etc, etc. Você subnichar dentro do nicho. Então, no nicho de cozinha, você vender faca. E você ser especialista em faca.
Entendi.
No nicho de acessórios, você vender carteira. Você ser especialista em carteira. No nicho de moda, você pegar e vender jaqueta. E você ser especialista em jaqueta. Porque o que acontece quando você pega e faz isso? Você cria uma base de público muito grande que consome e gosta daquele tipo de produto. E todo novo produto que você testar vai ser muito mais direcionado ali para aquele público. E eles vão gostar e vão comprar muito mais a partir disso. Vai ser mais fácil os seus próximos testes. Os seus próximos Entendi. Produtos lucrativos. Por quê? Porque você está vendendo um produto para o seu cliente. O cliente que você já pegou e construiu. E não está procurando, né, cliente para o seu produto. Que uma hora é fitness, outra hora é pet, outra hora é mães, outra hora é cozinha. Quando você está nesse, nem nicho, mas sub-nicho, você tem muito mais poder de fazer isso. E você está nadando sozinho, na maioria das vezes. Quando a maioria das pessoas está tentando fazer um monte de coisa diferente, você está bem sub-nichado, bem... Né, adentrada ali naquele nicho, e você tem um negócio que não necessariamente pode ser o mais escalado de todos, mas vai ser altamente lucrativo. Que no final é o que interessa.
Sim.
E gradativamente você vai aumentando a escala dele, porque você vai se tornando mais relevante, você vai construindo uma marca melhor, e eventualmente você pode ser a Apple do seu nicho.
Sim.
Você pode ser a Apple do seu nicho. Não é pra você ser a Apple.
É.
Mas você pode ser a Apple do seu nicho. Tem várias coisas pequenas que a gente olha e a gente fala, pô... Nesse negócio, essa marca aqui é o melhor. E isso é dentro ali da questão, né, do sub-nicho.
Sim, e aí você acredita que é mais recomendável que a pessoa tenha um único produto ali que vai fazer esse, seja o lucrativo dela, né, um produto específico, ou que ela tenha mais de um produto ali que geram vendas no montante, né, e no final ela tem, por exemplo, um negócio lucrativo, mas não de fato só um produto lucrativo. Show.
Eu acho que são os dois modelos que funcionam e vão ser mais determinantes no tipo de produto e nicho que ela está vendendo. Pô, se ela está lá no saúde, beleza, e está conseguindo pegar e mandar bala, geralmente ela vai ter um produto que esse produto vai mandar bala para ela. Mas se ela já está num outro nicho ali de produtos mais comuns, né? Igual a gente falou, bolsa, né? Boné, óculos, carteira, relógio, etc. Essas coisas mais comuns. Ela vai ter vários produtos que vão compor ali o faturamento dela. Hoje eu acho mais, não necessariamente escalável, mas mais consistente, você ter ali vários produtos, 3, 5 produtos dentro de um meio, dentro de um subnicho, que eles vão fazer vendas constantes para você. Vão fazer 20 mil cada um, no final vai dar 100, vão fazer 35. Um vai fazer 50 e outros vão fazer 15. No final vai dar o acumulado de 100 com o lucro bom, que é o que interessa.
É porque você consegue fazer com que a mesma pessoa que vai comprar um também leve o outro de quebra, né?
Exatamente.
E também, por exemplo, que mesmo que ele seja atraído por um, no final das contas ele acaba levando outro.
Leve dois. É. E isso faz o seu lucro aumentar muito mais, aumentando o seu ticket médio, podendo permitir que você invista mais em tráfego e a roda toda junta. Assim como a gente falou no outro, isso tudo é o quê? Perspectiva de empresa, de você olhar, é maneira de como você pega e enxerga o negócio, mas também o processo, que pega aí um, se encaixa dentro do outro, sabe?
Sim. Pô, muito foda, muito foda essa perspectiva, porque eu acho que como a gente fica falando muito sobre produto, acho que isso é um produto campeão, né? Isso. Sim. É uma coisa que é muito falada. As pessoas tendem a acreditar que precisa ser uma única parada.
Sim.
Né? Mas na verdade não. E pelo que você disse, mais sustentável até que seja... Que não seja um só, né? Que você... Sim. Tenha ali outras opções, até para você gerar ali o marketing, sair mais vendas e melhorar o seu ticket médio no final das contas.
Exatamente. Essa maneira que a gente acabou de falar aqui não é a mais escalável a curto prazo. Importante salientar isso. Ah, Cadu, eu quero, caramba, conseguir vender 1 milhão em 3 meses, mais rápido possível. Beleza, aí você tem que ir atrás do produto campeão mesmo, saúde, beleza, dor, ter bloqueio de conta, etc. Mas essa maneira que a gente falou é a mais... consistente, gradativo e lucrativo a longo prazo. Aonde você vai começar sustentável, vai ter lucro e vai aumentar gradativamente isso, a ponto de que depois sim, você pode ter uma estrutura dessa que fatura 1 milhão. Assim como a gente tem aqui dentro, que a gente pega e tem, né, nos nossos parceiros, que a gente pega e dá, né, conselhos, consultoria para eles, de um sub-nicho que fatura, né, milhões ali. Mas não começou assim. Ele foi crescendo gradativo. Foi uma construção. E hoje é uma super marca do mercado que todo mundo quer pegar e se inspirar eles. Mas ninguém quer pagar o preço de 2 anos estar ali construindo, cultivando e chegando lá. O cara só quer pegar, botar e vender.
E na hora lá de vender, na hora de subir a campanha ali, que tipo de dados e que tipo de métricas eu preciso me atentar para poder entender se aquele ali é um produto em potencial?
Show de bola, né? Toda campanha... E aí, se a gente fala, vamos falar do nosso processo, né, de campanha, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um orçamento.
Sim.
Então, antes ali, o cara vai subir, vamos dizer, o teste do produto. Ele vai usar R$250 de teste. Ele vai colocar ali o prazo, 7 dias. O orçamento, R$250. Qual o objetivo? O objetivo é gerar vendas. Gerar vendas a que custo? Vamos colocar que o custo seja R$30. R$30 ali. Então, a campanha dele, né, com o criativo, com o produto, com os públicos que ele colocou, vai rodar por esse período de 7 dias, vai investir esses R$250 e no final ela vai ter vendas ou não. Se ela teve vendas, ele vai olhar a quantidade de vendas. Ah, R$250 investido. Pô, fez 5 vendas. Custo por venda ficou R$50. Nosso alvo era 30. Já não tá bom. Pô, fez 7 vendas. Custo por venda ficou 30, R$35. Pô, nosso alvo era 30. Tá legal. Tá dentro ali do que a gente quer. Pô, fez 8, fez 10 vendas, R$25 o custo por venda. Show de bola, nosso alvo era 30, tá abaixo, então tá legal, produto bom. Pô, não fez nenhuma venda, tá ruim. Não tem o que olhar.
É.
Então no final desses 7 dias, você tem que ter o foco no custo por venda. No, que aí vai te definir ali o seu resultado. Existem algumas outras métricas que são indicadores e potenciais? Existe, por exemplo, o CPC, CPM, né? Que é o custo por clique, o CPC, o CPM é o custo por 1000 impressões. Existe o custo por iniciar checkout, né? Quantas pessoas chegaram no seu checkout. Existe o CTR, né? Que é quantas pessoas clicaram, a porcentagem de pessoas que clicaram no seu anúncio. Mas nenhum desses interessa se não teve venda. Eles podem estar lindo, pode estar um custo super baixinho, pode estar show de bola. Se não teve venda no final do teste, não interessa. Então, a métrica mais importante é a venda, é o objetivo. E essas outras métricas de topo de funil, eles vão ser indicadores de que tem mais potencial ali ou que tem menos potencial ali.
Entendi. Quando você começou a rodar o drop, quanto tempo ali, quantos produtos você testou mais ou menos até você encontrar o seu primeiro lucrativo?
Foi ali menos de 5, foi no, entre o terceiro e o quinto produto.
Mas por que pra você, isso pra você é rápido ou isso pra você é um padrão?
Pra gente, eu acredito que foi bem rápido, porque a gente já foi bem direcionado no tipo de produto que a gente tinha que ser pela nossa experiência.
Entendi. Então existe uma forma de, além da, sem contar agora a sua experiência, né? Existe uma forma ali para você conseguir identificar, por exemplo, antes mesmo de colocar ele para rodar ali, eu diria, se aquele produto ali tem um potencial do que outro.
Existe, é você comparar ele com o mercado. Existem já outras pessoas pegando e vendendo esse produto? Não. Quantas vendas esse produto está fazendo no AliExpress? Como é que está a saída dele, né? No Google Trends, tem gente pesquisando o tema desse produto? E aí você começa a ter uma noção ali, um indicativo. Mas para uma pessoa que ela pega e está começando do zero, não tem a experiência que a gente teve para já ir direcionada num tipo de produto, etc. Né? O que, que eu recomendo que ela tenha que fazer? Ela tem que separar um capital, independente de qual capital, 50, 100, 150, 200, 300 reais por produto. Vamos colocar 100 reais, para ser bem baixinha a perspectiva. E ela tem que testar, vamos dizer, uns dois produtos ali por nicho, digamos assim, por meio. Né? Vamos dizer que ela vai testar dois de cozinha, vamos dizer que ela vai testar dois de bolsa, dois de sapato, né? Dois de óculos, dois de não sei o que. Vai testar ali uns 10 produtos. E aí ela vai ter os dados desses 10 produtos. Depois de 7 dias, depois de ter investido esse orçamento. Ela vai ver que vai ter entre 1 e 3 produtos desses 10 que demonstraram mais sinais. Às vezes eles venderam. Às vezes eles tiveram boleto, tiveram lucro, né? E dentre esses aí que pegaram e demonstraram um resultado melhor, ela tem que afunilar. Então, se desse aí foi a bolsa que demonstrou o melhor resultado, ela tem que olhar o que dentro daquela bolsa que demonstrou o melhor resultado, qual foi o público, qual é que foi o quê, e afunilar numa próxima rodada de teste com várias outras bolsas, por exemplo. E aquele público que deu certo para as bolsas. Mais um teste com 100 reais ali, de vários outros produtos. Até que no momento ela vai encontrar uma bolsa lucrativa suficiente a ponto dela poder fazer 5, 10, 15, 20 mil por mês com aquela bolsa. E gerar lucro para ela. E aí ela pode começar novamente esse ciclo. De pode rodar 10 diferentes, encontrar um. Desse um você rodar mais outros 10 e encontrar o outro e afunilar nele. Ou ela pode novamente fazer uma nova teste só de bolsas para encontrar uma outra bolsa. E assim vai, ela vai cada vez mais afunilando, encontrando os melhores públicos, entendendo o que funciona para aquele subnicho e empilhando produtos lucrativos. Para mim, essa é a maneira mais consistente, gradativa e lucrativa de você ter, né, um e-commerce sem estoque de sucesso, de resultado. Existem as outras pessoas que pegam e testam um monte de produto diferente, encontra um e só investe naquele um. Existe, funciona, etc. Muitas pessoas já fizeram resultado assim. Só que, novamente, o que eu quero aqui é ensinar um modelo, uma metodologia baseada em conceitos práticos e de sucesso que muitas pessoas vão ter resultado. Não ensinar o feeling.
Sim.
Porque isso aí é, cara, testa um monte de produto ali, o que você vê que dá mais resultado, você começa a duplicar a campanha para acelerar, aumentar o investimento, e se deu resultado, você escalou ali. Isso é o feeling, é igual a campanha. Pô, essa campanha você tem que duplicar, parar, etc. Por quê? Eu já fiz isso, já falei, já ensinei assim. Mas já percebi que assim não é eficiente para a maioria das pessoas. Então a gente melhorou o nosso modelo de ensino, melhorou a nossa perspectiva, e passa um caminho mais direcionado para justamente o cara ele ter um processo mais claro, mais definido, pautado em conceitos, que vai ajudar ele a ter mais resultado do que ele pegar e desenvolver o feeling. Porque, infelizmente, nem todo mundo pega e desenvolve. Ou umas pessoas demoram mais do que o outro e etc, sabe?
E você passando isso para os seus alunos, qual que você acha que foi um dos principais erros que ele mais cometiam?
Nisso é ansiedade. Não ter paciência para respeitar o processo. Se eu falo que a campanha tem que rodar 7 dias com o orçamento que ele definiu, tem que rodar 7 dias. Ele não tem que ir no segundo, terceiro dia querer parar. É ansiedade.
E na escolha do produto? Você acha que o que, que eles mais dão mole na hora de escolher um produto ali?
É justamente esses três pilares. Geralmente falta um dos três pilares. Não estar no mercado amplo, não ter um fator wow de diferencial e não ser facilmente encontrado. Geralmente é o erro estar em algum desses três pilares.
Entendi. Eu vejo também muita gente falando sobre... na verdade, a gente falou um pouco sobre isso nos episódios anteriores, que é... produto muito barato, né? Sem muita margem ali para você conseguir escalar.
Isso aí, no caso, já é nem na hora de encontrar o produto. É na hora de já pegar e colocar o produto para rodar, né? Que é não fazer a precificação de maneira correta para ter lucro. Mas isso já é na etapa onde o produto tá rodando, que foi como a gente pegou e falou um pouquinho mais cedo, de você fez um cenário, você desenhou um cenário, você fez um plano. Ó, esse produto aqui eu vou vender ele por 100 reais e o custo por venda dele vai sair 30. E na verdade, quando você bota, ou ele nem vende, ou o custo dele sai 50. Isso é um erro de cenário.
Sim.
Que você tem que mexer ou na margem de tráfego, aumentando o preço, botando, né, order bump, kits, etc., para aumentar o ticket médio, ou na conversão, mudando a comunicação, mudando o marketing, mudando o criativo, etc.
Entendi. Cara, muito bom essas informações sobre o produto ali, principalmente sobre esses pilares que você passou aí.
Sim.
Que assim como você disse, são os conceitos que o cara pode aplicar não só para esses produtos, né? Pode aplicar para várias coisas.
Exatamente.
Né? Então, gente, chegamos aqui ao final do nosso podcast. A gente falou bastante coisa em relação a isso. Cadu, quer dar mais algum recado? Acho que a gente esqueceu de falar de alguma coisa.
Principal recado é: procure vender um produto para o seu cliente e não procurar um cliente para o seu produto. E acabamos de dar vários exemplos disso aqui nesse podcast e eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter resultado.
Show de bola. Então é isso, rapaziada. Link na descrição, não esqueça de se inscrever. Valeu.
Valeu.